Boa tarde a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à webconferência do Leilão Anel de Transmissão 01 de 2023, ocorrido na data de hoje. Destaco para aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para acessar, basta clicar no botão Interpretation através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência. Português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta webconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, www.isacetep.com.br/RI, onde se encontra disponível também o arquivo com a apresentação projetada. Nessa teleconferência. Após a apresentação, que será conduzida pela companhia, teremos a sessão de perguntas e respostas. As perguntas devem ser enviadas por meio do ícone de Q&A, no botão inferior de sua tela. Por padrão da dinâmica, pedimos que se identifiquem ao enviar suas perguntas, que serão lidas pelo operador em voz alta. Ressaltamos que as informações contidas nesta apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Isacetep constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros. E, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Isacetep e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Hoje, contamos com as presenças dos executivos da companhia: Rui Chamas, diretor-presidente; Carisa Cristal, diretora executiva de Finanças e Relações com Investidores; Dairon Esteban, diretor executivo de Projetos; Silvia, diretora executiva de Estratégia e Desenvolvimento de Negócios; e Gabriela, diretora executiva de Operações. Agora, gostaria de passar a palavra para Rui Chamas, diretor-presidente, para iniciarmos a nossa apresentação. Senhor Rui, pode prosseguir, por favor.
Obrigado. Boa tarde a todos. Agradeço o interesse de vocês nesse call da companhia. Um dia bastante intenso para nós, depois do leilão que ocorreu hoje na B3, o primeiro leilão de transmissão organizado pela ANEEL este ano. Eu gostaria de convidar vocês a passar pela apresentação, onde eu vou trazer mais detalhes da nossa estratégia e do que hoje a companhia conquistou em termos de projetos para o nosso crescimento. Antes de falar do leilão, eu queria trazer alguns elementos do contexto da nossa estratégia, do que a gente vem executando e a gente vem comunicando para cada um de vocês. Aproveito para reforçar que eu estou aqui acompanhado das três diretoras da companhia: Carisa Cristal, Silvia Wada, Gabriela Desiré e também do meu colega, diretor de projetos, Dairon Urrego. Bom, quando analisamos o resultado da companhia desde maio de 22, então os últimos 12 meses, nós energizamos 6 lotes. Esses 6 lotes, que foram conquistados em vários leilões da ANEEL, somaram à companhia 420 milhões de aumento da RAP, ou dos ingressos da companhia. Além disso, nós contamos hoje com mais 5 projetos que foram licitados em outros leilões da ANEEL, em construção. Esses 5 projetos somam algo como R$ 5 bilhões de reais em CAPEX. E vão permitir à companhia somar 470 milhões de ingressos adicionais, de RAP adicional, uma vez que estejam energizados. Além disso, a companhia possui no seu portfólio de crescimento um volume expressivo de investimentos na modalidade que chamamos de reforço e melhoria. São investimentos principalmente nos ativos que temos no estado de São Paulo, Ativos esses que estão sob nossa responsabilidade, uma concessão renovada, onde nós temos a obrigação e a oportunidade de atualizar esses ativos, e para isso nós temos um pacote de 5 bilhões de reais em CAPEX já autorizado, que vai ser desenvolvido nos próximos 5 anos. Esses investimentos têm uma relação ingresso-investimento entre 15% e 17%. Quando a gente analisa o que a gente tem de projetos entregues e projetos licitados em construção, a companhia tem tido sucesso em garantir um retorno real aos acionistas superior a 2 dígitos, o que é fruto da nossa disciplina e nossa capacidade de execução de projetos. Quando nós olhamos a nossa estratégia de crescimento e a nossa estratégia de participação nos leilões, naturalmente a gente tem uma evolução dos investimentos em projetos que são integrados à transição energética. Hoje a gente entende que a transmissão de energia ela é fundamental para que o país possa acelerar a transição energética, fazer a conexão das fontes de energia renovável mais econômica que nós temos na costa norte do Nordeste, norte de Minas, eólico e solar, respectivamente, de forma mais preponderante, e o centro-sul, a carga. E esses projetos que hoje foram a leilão têm essa característica. Essa expansão também traz segurança para o sistema, e a gente entende que isso é potencializado por todas as vantagens que nós temos como empresa que opera de forma multinacional, multilatina, como gostamos de dizer, uma liderança importante na Colômbia, no Peru, no Chile, no Brasil, o que nos permite uma plataforma de aquisição de produtos e serviços extremamente competitiva. Além disso, para o leilão, nós já firmamos contratos com os nossos principais fornecedores de equipamentos de construção, de forma que os riscos inerentes a um projeto como um projeto de leilão, eles estão bastante controlados. Soma-se a isso uma mitigação do risco das commodities. Tudo que nós tínhamos como exposição aberta em commodity ou câmbio, que pudesse trazer riscos adicionais aos projetos, tem uma estratégia de hedge absolutamente feita, de forma que a gente não expõe o projeto a riscos desnecessários. Além, é claro, da possibilidade de antecipar os projetos, que é o que a gente vem fazendo com alguma frequência nos projetos que a gente vem entregando. Quando a gente olha os lotes do leilão, a companhia hoje participou em 7 dos 9 lotes. Nós, de maneira muito disciplinada, estudamos os lotes de número 1, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Nós decidimos não participar do lote número 8, onde a sinergia com a nossa operação era muito baixa, e também decidimos não participar do lote número 2 por uma análise de risco-retorno que fizemos naquele lote específico. Participamos dos outros 7 e tivemos sucesso no lote número 7, que é um lote entre Rio de Janeiro e Minas Gerais. São 1.044 quilômetros, uma capacidade de transformação de 1,3 MVA, eu não vou ler todas as linhas, um CAPEX estimado pela ANEEL de 2,3 bilhões de reais. E o lote número 9 é um lote que é uma ampliação de uma subestação hoje operada por nós, subestação chamada de Água Vermelha. De fato, ele não fica em São Paulo, ele fica na fronteira em São Paulo e Minas. Se não me engano, a ampliação se dá em Minas Gerais, se dará em Minas Gerais. Esse é um lote um pouco menor, tem um CAPEX estimado em 94 milhões, e ali vocês encontram a RAP que será adicionada à companhia uma vez que esses lotes estiverem prontos, 219 milhões no lote número 7, 7 milhões no lote número 9. Quando nós analisamos o modelo de negócio desses lotes, nós encontramos algumas características que podem servir e ser de interesse para vocês na compreensão do valor criado que nós percebemos nessas vitórias. O CAPEX previamente contratado, como eu falei, foi realizada uma otimização de custo versus CAPEX ANEEL. Eu comentei que nós estudamos 7 lotes, nós estamos estudando esses 7 lotes desde dezembro do ano passado. Em boa parte deles nós fizemos uma engenharia bastante avançada, nós fizemos visitas em campo, nós fizemos análise laser de relevo, nós fizemos teste de solo, de forma que a gente conhecesse e dominasse os projetos, especialmente o projeto... O lote que nós ganhamos o lote número 7, é um projeto de monta maior e controlar os riscos é fundamental. Além disso, do ponto de vista de antecipação, no nosso cronograma a gente estima uma antecipação média entre 12 e 24 meses em relação ao prazo anel desses lotes. Nos financiamentos, nós consideramos uma alavancagem entre 80% e 85%, uma oportunidade de otimização do nosso balanço, e aí eu explico, a ISACETEP é uma empresa que tem por característica ser uma holding operacional, o que nos permite tomar a dívida sempre no melhor momento, sempre da melhor maneira, sempre em sinergia com outros projetos, de forma que a gente possa garantir a otimização no custo dessa captação, bem como o uso dessa captação no momento adequado. Além de uma ideia de realavancagem mais adiante, uma vez que o financiamento inicial tenha chegado à sua maturidade. E aí eu termino com dois elementos importantes: eficiência operacional, uma margem EBITDA que nós estamos estimando graças às sinergias que nós temos nos dois lotes, entre 90% e 95%. E do ponto de vista tributário, o lote número 7 deve ter a caracterização como lucro real, integrado na CETEP, o lote número 9 em lucro presumido, e o benefício da Sudene válido para o lote 7 em 15% da sua área de projeto. Então, 15% da área desse lote incentivado. São alguns elementos que ajudam vocês a compreender a modelagem que foi feita pela companhia. Claro que tem muito mais coisa além disso tudo, que foi definido pela companhia na busca e na compreensão do lance adequado que criasse valor e sustentabilidade para a companhia. Nesse último slide, eu trago a perspectiva que nós temos hoje na ISACETEP, quando a gente fala de crescimento do lado esquerdo e os nossos valores do lado direito. Então, do ponto de vista de ingressos, hoje em operação nós temos 4,4 bilhões de reais de ingressos. Em construção, como eu já comentei, mais 468 milhões em construção. Soma-se a esse valor, que hoje estaria potencialmente em 4,8 bilhões de reais, 4,9, os novos projetos que vão fazer com que a companhia possa ter, uma vez entregando esses dois lotes de leilão, 5 bilhões e 97 milhões de reais pós-leilão. Do ponto de vista de dimensão da companhia, para alguns de vocês, esses números são bastante relevantes. Hoje nós temos em operação 20.333 quilômetros em operação e a gente, pós-leilão, pós-entrega dos lotes, vai atingir 22.616 quilômetros de linha de transmissão. Quando a gente analisa a ISACETEP, a gente fala sempre de crescimento, isso é algo que é atentamente escutado por vocês, mas acho fundamental reforçar alguns outros pontos que estão aqui em volta do valor da companhia, da criação de valor e dos temas de ambientais, sociais e de governança. Disciplina na execução de CAPEX é algo fundamental para a companhia, é algo que a gente sabe fazer, somos profissionais nisso, somos dedicados à transmissão e tem trazido valor repetidamente projeto após projeto. A busca da rentabilidade de forma absoluta, nossos projetos são analisados mensalmente por esse grupo que está aqui comigo hoje, buscando sempre a maximização da taxa de retorno do projeto e acionista. A eficiência operacional, sempre na busca da sinergia, que pode ser percebido por vocês nos últimos de resultado pelo crescimento que a gente tem tido da margem EBITDA, além, claro, a forte geração de caixa, a inovação, o compromisso que a gente tem com a nossa prática de dividendos e a companhia ser investment grade com acesso a capital extremamente barato quando comparado com outros atores do mercado, como vem sendo demonstrado nas nossas últimas captações. Termino aqui a minha fala inicial. Obrigado pelo interesse de vocês. Muito satisfeitos com o resultado que nós tivemos, satisfeitos de termos disputado todos os lotes que estudamos, os 7 lotes, com muita consciência da busca do valor, da criação de valor, e satisfeitos de termos conquistado esses dois lotes que aqui apresentamos para vocês. Com isso, eu encerro a minha fala e abro para potenciais perguntas que as senhoras e os senhores possam vir a ter.
Obrigado. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Pedimos, por gentileza, que se identifiquem e escrevam as suas perguntas, aguardando a resposta da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A no botão inferior de sua tela e enviar a sua pergunta. Vamos à nossa primeira pergunta. É do Paulo Renato, investidor pessoa física. Como esses lotes arrematados podem impactar a distribuição de dividendos entre 23 e 24?
Olá, tudo bem? Bom, como a gente olhou um pouquinho, né, nesse, como o Rui bem comentou, e a gente viu na curva de CAPEX, a concentração para de saída de recursos da companhia para executar esses dois projetos, ela acontece entre 24 e 30 meses. Fato que não impacta, né, a nossa previsão de caixa e nem a nossa previsão de recursos para os anos de 23 e 24. Tão pouco a alavancagem da companhia nesse período, que a última métrica nossa está de 2,7% de alavancagem. Sendo assim, a companhia mantém, né, e aqui eu confirmo, a nossa atual prática de dividendos de pagar no mínimo 75% do lucro líquido regulatório.
Obrigado pela resposta. Lembramos que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior da tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta vem do Bruno Ricardo, investidor pessoa física. Para 2024, temos um cronograma de amortização desafiador. Há perspectiva de uma rolagem de dívida?
Olá, tudo bem? Sim, a companhia atenta para isso, a companhia olha sempre uma perspectiva de no mínimo 3 anos, né, para fazer análise tanto dos investimentos que vai fazer e da alocação de recursos da companhia. E sim, nós já estamos estudando eventuais rolagens de dívida para a concentração que nós estamos no ano de 2024. E mais uma vez comento que esses projetos aqui não têm uma concentração de CAPEX nos anos de 24 e 25.
Obrigado pela resposta. Mais uma vez, gostaria de lembrá-los que para fazer perguntas, vocês devem clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila. A nossa próxima pergunta é do Rafael de Souza, investidor pessoa física. Gostaria que vocês avaliassem o grande deságio desse leilão e o que esperar para o próximo leilão de transmissão de 2023.
Primeiro, eu gostaria de qualificar deságio. O deságio do leilão, ele é dado em relação à referência imposta pela ANEEL. E a referência imposta pela ANEEL tem algumas características muito particulares. Uma delas, por exemplo, é a relação dívida-equity, que eles fazem uma relação diferente da que a gente usa. Só esse ajuste já permite à companhia algum desconto em relação à rápida ANEEL. Tem outras questões também da variação do CAE que eles colocam no modelo deles, que permite o desconto, além, claro, do CAPEX otimizado e, eventualmente, antecipação do CAPEX. Quando nós entregamos um envelope, nós nunca olhamos o número da ANEEL durante a construção do nosso CAPEX, do nosso custo financeiro, da nossa eventual antecipação. A gente monta o nosso modelo e a última coisa que a gente vai ver é comparar com o número da ANEEL, porque o número da ANEEL nos diz muito pouco. Então, eu não qualificaria nenhum dos deságios da companhia como grande. Na verdade, eu vi um leilão competitivo onde os atores que são conhecedores do setor de transmissão e que sabem fazer trabalho de pré-projeto, de avaliação de projeto, tiveram números muito próximos, muito próximos. Algumas exceções, alguns outliers, talvez possam ser percebidos. Esse é o primeiro ponto. Deixando isso claro, quando você olha para frente, muito difícil dizer. O próximo leilão é um leilão que tem uma característica de ser um leilão muito grande, é um leilão de linha de corrente contínua, Vai acontecer em dezembro, foi confirmado hoje pelo diretor-geral da ANEEL, o senhor Sandoval. A realidade do Brasil nesse momento será diferente e os estudos que as empresas farão também vão ser bastante particulares. Então, é muito difícil de prever. Mas, independente da minha explicação, o mais relevante para a companhia é a taxa de retorno que a gente estima com os projetos que a gente ganhou, e a gente está seguros de que a gente está criando valor para a companhia e para os acionistas, os lotes hoje conquistados.
Obrigado pelas respostas. Lembramos que, para fazer perguntas, clique no ícone de Q&A na parte inferior da sua tela e escreva sua pergunta para entrar na fila e aguarde as respostas da companhia. A nossa próxima pergunta vem do Reinaldo Moreira, investidor pessoa física. O aumento do recebimento do RBSE será utilizado para financiar os lotes 7 e 9?
Vou separar os temas, né? A gente tem agora na revisão tarifária da metade do ano um incremento do valor a ser recebido pelo RBSE, isso faz parte da nossa equação financeira, é uma equação de usos e fontes, então essa é uma fonte de recurso para financiar a companhia, sem dúvida. Os projetos que foram conquistados são projetos que vão ter uma participação de equity, como eu comentei agora há pouco, entre 15% e 20%. Os outros valores vão ser alavancados no mercado no momento adequado. Como o Cariza comentou, essa é uma alavancagem que vai acontecer mais para frente, quando da necessidade mais relevante dos investimentos. Na apresentação eu coloquei um perfil, acabei não entrando em detalhe, o perfil do desembolso que a gente tem nesses projetos, e eles acontecem mais no tempo. Vocês veem investimentos que vão necessitar caixa e, portanto, essa dívida alavancada, mais em 25, 26.
Isso. Obrigado pelas respostas. Lembramos que, para fazer perguntas, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta para entrar na fila e aguardar as respostas da companhia. A nossa próxima pergunta vem do Marcos Matos, investidor pessoa física. Parabéns pelo resultado e gostaria de perguntar se nestes lotes existem sinergias construtivas com outros ativos da empresa de forma que consiga reduzir o tempo e custo da construção.
Boa noite, obrigado pela pergunta. Para lote número 9, sobre a Água Vermelha, na subestação da Isa Seteppi, onde nós já operamos a subestação. Então, nesse sentido, temos toda a sinergia necessária e vai nos ajudar a melhorar também as pressões de tempos do projeto. No lote 7, tem uma subestação existente que se chama Governador Valadares 6, é uma subestação onde nós já temos presença e isso já foi considerado também no caso de negócio.
Obrigado pela resposta. Lembrando que, para fazer pergunta, basta clicar no ícone de Q&A na parte inferior de sua tela e escrever a sua pergunta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. E agora gostaríamos de passar a palavra para as considerações finais da companhia.
É, Primeiro, eu gostaria de agradecer o interesse de vocês e eu queria terminar essa conferência de uma maneira talvez inusitada. Eu queria reconhecer nesse final o trabalho maravilhoso que me enche de orgulho que a equipe da EZCTEP fez ao longo dos últimos 6 meses. Todas as áreas da companhia se dedicaram para encontrar a maneira adequada de criar valor para os acionistas e para a sociedade, desenvolvendo os lotes que hoje nós conquistamos. Era uma competição difícil, com empresas de excelência, e eu tenho muito orgulho de fazer parte desse time e poder entregar para vocês essas informações e o valor para vocês, acionistas, para vocês, investidores, e para a sociedade ao longo do tempo. Então, agradeço o interesse de vocês e agradeço, claro, todo o time que está aqui comigo desenvolvendo esse trabalho na EZCTEP. Um bom final de semana a todos. Obrigado pelo interesse e até a próxima.
A videoconferência do leilão de transmissão ANEEL 01 de 2023 da EZCTEP está encerrada. O time de relações com investidores está à disposição para responder às demais dúvidas e questões. Muito obrigado aos participantes e tenham uma boa noite e um bom final de semana.